DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. É uma notícia de última hora, morreu Kumbaya Lah. O ex-presidente guineense morreu em Bissau, segundo afirmou uma fonte familiar ao nosso correspondente na capital guineense. Ainda não havia confirmação sobre o que causou a morte do político. O homem do barrete vermelho renunciou à vida política ativa no início do ano. Em Moçambique, a Renamo nega estar por trás do ataque armado ao comboio de carvão da companhia mineira Vale. O ataque teve lugar na província central de Sofala no início da semana. O ministro do Interior moçambicano, José Mandra, disse que o comboio tinha sido atacado por homens armados, supostamente da Renamo, mas o maior partido da oposição desmentiu agora as alegações. Na sequência do ataque, a Vale suspendeu a exportação de carvão. O Chad anunciou que vai retirar as tropas da República Centro-Africana. O Chad tem mais de 800 homens no país, é um dos maiores contingentes da Força Africana no terreno, mas os soldados tchadianos têm sido acusados de serem coniventes com o grupo rebelde Seleka, maioritariamente muçulmano, e de ficarem de braços cruzados perante abusos cometidos pelos rebeldes. O governo do Chad nega as acusações e diz estar a ser alvo de uma campanha mal intencionada contra as suas tropas. O Mali detectou 3 casos suspeitos de ébola. Os pacientes foram colocados em isolamento enquanto esperam os resultados dos testes. Na vizinha Guiné-Conakry, a epidemia de febre hemorrágica viral já matou 84 pessoas. Na Libéria e na Serra Leoa também já foram detectados vários casos suspeitos. Os líderes africanos e europeus comprometeram-se a trabalhar em conjunto para combater o tráfico de pessoas e a migração ilegal. Para o fazer, é preciso apostar na melhoria das condições económicas, sociais e de segurança em África, disseram os líderes na declaração final da Cimeira União Europeia-África. A cimeira terminou ontem em Bruxelas. Os líderes africanos e europeus comprometeram-se também a facilitar a mobilidade legal entre os dois continentes. O governo da Turquia voltou atrás e decidiu terminar o bloqueio da rede social Twitter. O bloqueio foi aplicado há 2 semanas depois da rede social ser usada para divulgar acusações de corrupção que alegadamente envolviam o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Mas esta semana o Tribunal Constitucional da Turquia considerou o bloqueio ilegal por violar a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Israel cancelou a libertação de um grupo de presos palestinianos que estava prevista no âmbito das conversações de paz entre Israel e a Palestina. O anúncio de Israel segue-se ao pedido da autoridade palestiniana para aderir a diversos tratados internacionais, porque Israel teria falhado na promessa de libertar os prisioneiros. O grupo devia ter sido libertado no último fim de semana. Segundo os Estados Unidos, este cancelamento cria dificuldades no processo de paz. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros protestou contra a Alemanha por o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, ter alegadamente comparado a anexação da Crimeia pela Rússia às ações de Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. A notícia foi avançada esta semana pela imprensa alemã, mas o ministro já negou ter feito quaisquer comparações com Hitler. A Rússia diz que entregou uma reclamação formal ao embaixador alemão em Moscovo. E por fim, no desporto, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, o Futebol Clube do Porto ganhou 1-0 contra o Sevilha. O Benfica foi a casa dos holandeses do AZ Alkmaar a ganhar por 1-0. O Basileia bateu o Valência por 3-0. O Olympique Lyon perdeu em casa frente ao Juventus 0-1. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Conflito em Moçambique põe em causa meta de desminagem. Cplp está em campanha contra a fome. Parlamento Alemão aprova envio de soldados para a missão de treino na Somália. Temas para ouvir já a seguir. Fique conosco. Hoje, 4 de abril, assinala-se o Dia Internacional contra as Minas Antipessoais. Moçambique deveria acabar de desminar todo o território nacional até ao final do ano, mas os confrontos no país têm atrapalhado os trabalhos. As operações de desminagem tiveram de parar por completo em alguns locais da zona de Sofala, que tem sido palco de confrontos entre o exército moçambicano e homens armados. Por seu lado, Angola terá até ao final de 2017 para a desminagem de todas as áreas suspeitas, cerca de 2 mil, mas os trabalhos de desminagem poderão demorar muitos mais anos. O Sudão, um dos países mais minados do mundo, tem também um longo caminho pela frente. Glória Sousa.
Cerca de 3 mil quilómetros quadrados na região de Sofala, centro de Moçambique, têm ainda de ser passados a pente fino. Contudo, as escaramuças entre homens armados, alegadamente da RENAMO, o principal partido da oposição, e forças governamentais, obrigaram a interromper os trabalhos de limpeza de minas antipessoais, um legado do conflito colonial e da guerra civil. Pelo que, sem um cessar-fogo imediato, não será possível cumprir a meta de concluir a desminagem completa do território até ao final do ano, de acordo com o Instituto de Desminagem de Moçambique. O problema é ainda mais grave no Sudão. Depois de mais de 20 anos de guerra civil e ainda com conflitos internos, o Sudão é um dos países mais minados do mundo, segundo a Campanha Internacional para a Eliminação de Minas. O Centro Nacional de Ação contra Minas, em Khartoum, em colaboração com as Nações Unidas e organizações não-governamentais, já desminou 90 milhões de metros quadrados. No entanto, faltam ainda 35 milhões de metros quadrados. As operações de desminagem estão centradas no Estado Leste, porque esse Estado está totalmente acessível. Nessa área, a terra é muito fértil, muito boa para a produção agrícola e há bastante movimento entre fronteiras, onde os refugiados da Eritreia e Etiópia que entram no Sudão estão em perigo. Afirma Javed Abibulak, consultor técnico da ONU para o Centro de Ação contra Minas. No entanto, desde a independência do Sudão do Sul, em 2011, e o conflito nos estados disputados pelos dois países, o Centro Nacional de Ação contra Minas já registou mais de 1.900 vítimas, número que poderá estar subestimado. Devido aos conflitos entre as forças governamentais e o Exército Popular de Libertação do Sudão, nos estados do Kordofan do Sul e do Nilo Azul, o processo de limpeza abrandou e as autoridades estenderam a meta de desminagem completa do território de 2014 para 2019. Focada nas vítimas de minas antipessoais, a Organização de Segurança Humana JASMAR aposta na reintegração social, explica Sami Ibrahim. As intervenções são principalmente ao nível de capacitação, integração social e económica, na formação dos sobreviventes das minas e na criação de oportunidades para este grupo. Contamos que, com a valorização a nível económico e a sua capacitação, estas pessoas se consigam reintegrar. Os próximos meses serão decisivos para saber se o Sudão consegue ou não cumprir com o novo prazo do Tratado de Proibição de Minas. Para isso, além do reforço de segurança, é necessário um outro requisito, aponta Javed Abibulak, consultor técnico da ONU para o Centro de Ação contra Minas. Não é possível alcançar o objetivo sem o apoio generoso dos países doadores e da comunidade internacional. A capacidade nacional é forte, há equipas de desminagem no terreno, as ONGs estão lá e os serviços nacionais também. A dificuldade em conseguir fundos poderá comprometer a implementação do plano a tempo. Para completar o processo de desminagem do Sudão, são necessários 30 milhões de dólares nos próximos 3 anos. Glória Sousa, VW.
E esta manhã gostaríamos de saber a sua opinião. Que avaliação faz sobre o progresso dos trabalhos de desminagem em Moçambique ou Angola? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00499 17 58 982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A CPLP estima que cerca de 28 milhões de pessoas sofrem de desnutrição nos países que falam português. É um número que é ainda mais alto do que as populações de Moçambique e da Guiné-Bissau em conjunto. Por isso, a comunidade dos países de língua portuguesa está a desenvolver uma campanha internacional de angariação de fundos para apoiar iniciativas que visam minimizar situações de carência alimentar. A ação é apoiada pela FAO e decorre até ao final do ano. João Carlos.
Não há números fiáveis, mas de acordo com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, há registros de pessoas que passam fome no espaço geográfico lusófono, à exceção do Brasil, que já atingiu a meta dos Objetivos do Milênio estabelecida pelas Nações Unidas para a redução da fome em pelo menos 50%. Embora esteja neste grupo, Portugal apresenta situações críticas em consequência da crise económica, minimizada em parte pela ação de instituições religiosas e de solidariedade social que distribuem refeições aos mais necessitados. Para responder ao problema, a liderança da CPLP tem em curso uma campanha internacional lançada a 20 de fevereiro passado com o objetivo de erradicar a fome, sobre a qual nos fala Manuel Lapão.
A campanha tem este duplo objetivo: conseguir sensibilizar a população em geral para o tema da fome e sensibilizando-os para a necessidade de apoiar os grupos mais desfavorecidos e, por outro lado, para além da campanha de sensibilização, conseguimos angariar um envelope financeiro para a execução de pequenos projetos junto dos nossos Estados-membros.
De acordo com o diretor da cooperação da CPLP, a campanha, a primeira com esta dimensão, está ancorada nas decisões da organização lusófona, que tem na sua agenda até 2025 temas prioritários como a segurança alimentar e nutricional depois da crise de 2008 e 2009.
A organização é muitas vezes acusada de estar distante dos povos e das comunidades. Pois bem, esta é uma iniciativa que indo ao encontro daqueles que são os mais desfavorecidos na sociedade. Estamos a falar, por exemplo, dos pequenos agricultores que colocam 90% dos produtos que nós consumimos à nossa mesa, mas são depois também as vítimas de insuficiência alimentar e de fome crónica.
O grau de incidência da fome varia entre os 8 membros da CPLP. Os dados recentes divulgados pela organização falam de cerca de 28 milhões de pessoas afetadas pela carência alimentar.
Portanto, 28 milhões de pessoas num contexto de 250 milhões é um número, que é o número estimado de habitantes da CPLP, é um número que a todos nos comove, que nos sensibiliza e que, de facto, urge que tenha, enfim, iniciativas muito próprias e muito dirigidas.
Com esta campanha, acrescenta Manuel Lapão, a organização espera mobilizar 6 milhões de euros de contribuições voluntárias de cidadãos, empresas e instituições.
A meta dos 6 milhões de euros é uma meta que eu diria extremamente ambiciosa. Dos 6 milhões, nós temos que ser realistas, se chegássemos a um valor próximo dos 3 milhões no final de 2014, eu acho que já poderíamos considerar um sucesso.
Estão em fase de identificação três tipologias de atividades direcionadas para as populações mais vulneráveis, envolvendo os pequenos agricultores e as comunidades, direcionadas igualmente para as mulheres e crianças, através de programas que visam garantir uma refeição quente diária. O impacto das ações, que estão relacionadas com o combate à pobreza, será de médio e longo prazos. No entanto, explica Manuel Lapão.
Como se sabe, a CPLP tem uma dimensão pequena, ela não pode ser comparável a outras organizações de base multilateral e o recurso financeiro que a CPLP pretende angariar com estes projetos não se sobrepõe àquilo que é o investimento público na segurança alimentar que os Estados devem fazer como política pública complementar. Tudo isto é preciso estar bem percebido, que a CPLP não vai, de maneira nenhuma, não tem qualquer hipótese de resolver esta questão na sua totalidade.
A campanha, que se estende até dezembro e termina com uma grande gala televisiva, tem o contributo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Se há uma estrada no seu bairro que está cheia de buracos e precisa de ser arranjada, Uma boa forma de fazer com que o município a arranje, primeiro que outras coisas, é através do orçamento participativo. Com a introdução deste orçamento participativo em vários municípios de Moçambique, as comunidades puderam ter uma voz mais ativa e participar diretamente na tomada de decisões que lhes dizem respeito. E passaram a poder dizer quais as áreas em que o município devia apostar em primeiro lugar nos seus bairros, seja a reabilitação de estradas ou a gestão ambiental, por exemplo. Mas também há falhas. Romeu da Silva.
Municípios de todo o país procuram formas de harmonizar o orçamento participativo, visando facilitar o intercâmbio entre os gestores locais e as comunidades. A ideia é envolver as comunidades no processo de tomada de decisão e definição das suas próprias prioridades localmente. Pretende-se com o orçamento participativo que os municípios estejam envolvidos ativamente no fortalecimento da democracia e boa governação. Esta experiência já está em marcha em 6 municípios e, segundo o presidente da Associação dos Municípios de Moçambique, Dionísio Xerewa.
A experiência mostra que o envolvimento direto das comunidades e da sociedade civil no processo de planificação e orçamentação resulta numa maior prestação de contas por parte dos governos locais aos seus cidadãos, melhor prestação de serviços, redução significativa da corrupção, aumento da transparência nas despesas municipais e acesso à informação.
Maputo, um dos municípios onde está a ser implementado o orçamento participativo, o respectivo presidente, David Simango, disse que há avanços, mas notam-se falhas.
Nomeadamente, a não definição de tipologias de projetos suscetíveis de financiar através do orçamento participativo. A não definição de recursos financeiros e humanos para a operacionalização do programa. Às vezes, no bairro se escolhe um projeto que nem temos dinheiro para pagá-lo. O exemplo escolheu-se reabilitar a estrada e, como não havia limite orçamentais, a população votou como a prioridade. E depois, quando chegou a altura de fazer, o orçamento disponível era superior ao orçamento disponível para todos os distritos.
Foi por isso que o município reformulou a metodologia do orçamento participativo. A partir de agora, cada bairro passa a receber cerca de 40 mil euros por ano.
Nós chegamos à conclusão de que escolham sem saber qual é o limite e não funcionava. Decidimos que o bairro tem um limite de valor. Então, podem escolher 15 ou 20 projetos, mas eles sabem que tem que ser projetos executados dentro do limite.
O orçamento participativo é visto pelas organizações da sociedade civil como um ganho. Há já bastante tempo foi apelado o uso desta metodologia e agora há maior aproximação entre os cidadãos e os gestores municipais, diz Silvestre Baessa, da organização não-governamental Diálogo.
Maximiza o potencial dos cidadãos e dos outros grupos de interesses na identificação dos problemas e no estabelecimento de parcerias visando soluções de curto, médio e longo prazo para os inúmeros problemas que afetam as nossas cidades. Aumenta a transparência, introduz a cultura de prestação de contas e reduz as suspeitas em relação aos governantes.
A ActionAid, outra organização não governamental, constatou no terreno que os municípios não têm a cultura de prestação de contas, mas para Clemens Langa, há que potenciar acesso à informação.
Se aumentarmos acesso à informação, temos daquele que foi a utilização, o plano, aí vai ser mais fácil para o cidadão tirar esse tipo de pensamento. Alguns membros do governo são corruptos.
O orçamento participativo foi desenhado pela Cooperação Técnica Alemã, GIZ, e está a ser implementado desde 2008 em alguns municípios de Moçambique. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Visite a nossa página na internet, também disponível no seu telemóvel, na seguinte página: mobile.dw.de.
O Parlamento da Alemanha deu luz verde ao envio de até 20 soldados para a Somália. Os soldados vão integrar uma missão de treino da União Europeia na capital Mogadíscio. O exército alemão participa na missão desde 2010. Até agora, os formadores alemães ajudaram a treinar 3.600 tropas somalis. Mas até ao final do ano passado, os cursos tinham lugar no Uganda. Quando a missão europeia se mudou para a Somália no início do ano, a Alemanha deixou de participar. O Ministério Alemão da Defesa justificou a decisão dizendo que não havia condições de segurança suficientes em Mogadishu. Entretanto, o governo alemão reavaliou a situação. Os até 20 soldados alemães deverão dar formação numa zona de alta segurança junto ao aeroporto de Mogadishu. A Alemanha acredita agora que a zona é segura o suficiente. Philipp Misfelder faz parte do partido com o maior número de assentos no Parlamento, o partido da chanceler Angela Merkel, a CDU. É uma decisão difícil, aquela a que chegamos, mas, embora seja um pequeno número de soldados, pensamos que, mesmo assim, é importante afirmar que podemos justificar a decisão. Na Somália, os ataques sangrentos são regulares e, por detrás deles, está a milícia radical islâmica Al-Shabaab. Com frequência, o alvo são os soldados da missão da União Africana na Somália, a AMISOM. Ainda assim, perguntava a deputada Dagmar Freitag, do Partido Social Democrata, que também está no poder. Será que este país vai mesmo conseguir desenvolver ou será que a Somália vai acabar como um Estado falhado e assim ameaçar toda a região do Corno de África e não só? A ajuda da comunidade internacional no processo de pacificação e estabilização do país continua a ser importante. Até às eleições na Somália, previstas para 2016, a União Europeia quer não só contribuir para estabilizar o país, mas também ajudar a criar e consolidar estruturas estatais. Em Mogadishu, o objetivo da missão europeia é, sobretudo, treinar formadores militares e prestar aconselhamento em questões organizacionais. O mandato do Exército Alemão termina a 31 de março de 2015. No Parlamento Alemão, a oposição votou contra a participação da Alemanha na missão de treino europeia. O Partido à Esquerda e os Verdes consideram que a missão tem sido um fracasso. Uma grande parte dos soldados que foram treinados teria desertado e levado consigo equipamento, ou então os soldados teriam passado para as fileiras de milícias. Diz Zevim Dagelen, do Partido à Esquerda. Este chamado governo somali, que está a ser apoiado com a missão de treino, é acusado dos piores crimes de direitos humanos. Os seus tribunais, assim chamados, impõem sentenças de morte. A sua política apoia a repressão, a violência e a corrupção. A oposição alemã critica também os ataques dos Estados Unidos na Somália com aviões não tripulados, os chamados drones. Ataques que também teriam sido comandados a partir de bases norte-americanas na Alemanha. Feitas as contas, 118 deputados votaram contra a participação de tropas alemãs na missão de treino na Somália. 471 votaram a favor.
Voltamos ao tema com que abrimos esta emissão. O ex-presidente guineense Kumbayala morreu esta madrugada por volta das 3 horas locais em Bissau. A notícia foi avançada por uma fonte familiar ao nosso correspondente na capital guineense, Brahim Adaram, que nos acaba de enviar as últimas informações.
Faleceu por volta das 3 da manhã, tempo de Bissau, o antigo presidente da República, Kumbayala.
E parto igualmente, porque o país precisa que personalidades nacionais que exerceram as mais altas funções no Estado se distanciem da vida política partidária e se colocarem ao serviço de todos. O momento conturbado em que vivemos requer que haja reservas de figuras nacionais capazes de juntar os guineenses de forma altruísta, sem inclinações político-partidária.
Ainda não há muitas informações sobre as causas da sua morte. Sabe-se apenas que o corpo do líder fundador do Partido da Renovação Social, a segunda maior força política do país, foi encontrado já sem vidas na sua residência no bairro internacional, na avenida principal de Bissau. Fontes próximas contactadas pela DW África indicam que Yala teve uma paragem cardiorrespiratória quando dormia sozinho na sua casa. O corpo foi já colocado em câmara ardente no Hospital Militar de Bissau.
Estou aqui para vos anunciar uma decisão pessoal. Após consultas com a família e com os que me são mais próximos, decidi retirar-me da vida política e partidária ativa. Encerro mais uma etapa na trajetória de uma vida escolhida por vocação e convicção, despertadas desde muito cedo e, de certo, influenciadas pelos ecos da guerra de luta de libertação causada pelas injustiças do jugo colonial.
Neste momento, militares estão a patrulhar as ruas de Bissau, controlando veículos em andamento pelas principais artérias da capital guineense. Algumas discotecas já foram fechadas pelas forças de segurança como forma de precaução. Na verdade, não se sabe o que vai acontecer, já que Kumbayala, apesar de ter abandonado a vida política ativa, estava a apoiar a candidatura independente de Nuno Gomes Nabian.
Cheguei à conclusão de que, entre várias pessoas, várias figuras, mesmo no seio do meu partido, não tenho a convicção de poder contar com alguma figura capaz de assegurar a democracia no país e fazer com que as pessoas se convivam entre si pacificamente e que seja também uma figura que garanta a paz, a estabilidade, a tolerância, uma justiça reparadora, não uma justiça de vingança, para todos os filhos da Guiné-Bissau, sem a exceção.
Na política guineense, durante duas décadas, Kumbayala fundou o Partido da Renovação Social PRS e ocupou o cargo de Presidente da República entre 2000 e 2003, na altura em que foi afastado por um golpe militar. Brahim Adrami Bissau, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Junta-se a mim aqui no estúdio Marta Barroso, que esteve a acompanhar as reações à morte de Kumbayala.
Exatamente. Obrigada, Guilherme. Vou começar com este tema, que acabou por ser o tema do dia, marcou a emissão desta manhã. Já temos reações a esta notícia de última hora no Facebook. Por exemplo, Otaviano Nambambi Xongoroi diz que a terra lhe seja leve e bom descanso eterno. Também Filimon Chauk, paz à sua alma, é o que escreve Chauk no Facebook. Paz à sua alma também, Eddie Marshall Sochangana. Ngola Yeto escreve R.I.P. Yalá, ou seja, rest in peace, descanse em paz, Yalá. Também a mesma coisa, Zito Mubai. E Domingos Daniel, grande homem. Se passo agora a outro tema da nossa emissão desta manhã, assinala-se hoje o Dia Internacional contra as Minas Antipessoais e nós quisemos saber que avaliação faz sobre o progresso dos trabalhos de desminagem em Moçambique ou Angola. Acha que a comunidade internacional continua suficientemente atenta a esta questão? Foi o que perguntámos esta manhã e Virgílio Rodrigo de Chimoio, em Moçambique, escreve: estes não estão preocupados com a desminagem propriamente dita para beneficiar a população. Estão preocupados, sim, em roubar mercúrio nestes engenhos explosivos. Usam os nossos irmãos em troca de migalhas pagas, enquanto deveriam pagar bem dado o perigo do trabalho. Numan, em relação a Moçambique, as entidades estrangeiras e não só envolvidas nestas operações estão mais para esvaziar os nossos impostos do que para fazer o trabalho propriamente dito. E Engrácio Domingos diz apenas: sim, acho que a comunidade internacional continua suficientemente atenta à questão da desminagem. Continuando em Moçambique, mas sobre um outro tema, a Renamo desmente alegações segundo as quais os seus homens terão atacado uma locomotiva de mercadorias da empresa Val Moçambique, transportando carvão para a exportação através da linha de Sena, no centro do país. Nós quisemos saber quem, na sua opinião, é então responsável por este tipo de ataques em Moçambique. Hugo Guerra, a Renamo nunca atacaria civis porque a sua exigência de observadores estrangeiros já foi aceita. Isto é só para sujar a Renamo. Foco Lago. A Renamo não atacou um comboio de mercadorias, mas sim um comboio de transporte de armamento. É o que diz Lifoco Lago. Numan, a Frelimo de Gebuza é que anda a cometer essas atrocidades para confundir a opinião pública e desacreditar a Renamo. Ou então, também, António Rongo, se não foi a Renamo, então só pode ser a Frelimo. Já Camarras Aleixo diz que acha que ambos sabem quem atacou. Carlos Coelho, finalmente, não me admiraria nada que a maioria desses ataques fosse perpetrada pelo próprio governo e pela Frelimo para culparem a Renamo e assim poderem continuar com a sua guerra, pois a Renamo faz-lhes muita sombra e a Frelimo já não engana ninguém.
Muito obrigado, Marta, e também a todos os que nos enviaram os seus comentários. Aqui na DW continuaremos a acompanhar a notícia da morte do ex-presidente guineense, Kumbaya Lá. Esta emissão fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.